Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Eu acho que não seria uma boa escolha, Fabiola, mas o Lula tinha dois objetivos quando ele mencionou a hipótese de indicar o Cristiano Zanin, que é o seu criminalista de estimação, para essa vaga que vai se abrir no Supremo Tribunal Federal em maio. Primeiro, o presidente quis sinalizar sua preferência pelo garantismo em detrimento do punitivismo. E ele tentou anestesiar a rede de fofocas de assessores e amigos que dizem falar em seu nome. O primeiro objetivo ele alcançou, o segundo, não. O Lula é muito experiente, já teve, está no seu terceiro mandato, ele sabe que segredos duram muito pouco em Brasília. E o seu núcleo de confidentes é pequeno e se tornou ainda menor no caso da substituição do Ricardo Lewandowski, o ministro que vai se aposentar. O Lula se tornou administrador das suas próprias inconfidências. E ele ri das revelações feitas por supostos intérpretes da sua vontade. Na definição, Fabíola, de um confidente real do Lula, com assento no Palácio do Planalto, a bolsa de apostas que se formou em torno da escolha do próximo ministro do Supremo, ela é feita de vaidade e da leviandade de falsos interlocutores do presidente. Então, depois de filtrar todos os lobbies, o Lula vai escolher quem ele bem quiser e não parece muito preocupado com o conflito de interesses, não, Fabíola.
Mas acabou primeiro que são 5 anos, né? Isso é um absurdo completo, é inacreditável que a gente chegue a 5 anos sem saber o mandante. Eu, particularmente, não tenho, não estou aqui. Você sabe como eu sou cuidadoso com essas coisas, você me conhece muito. Eu não estou antecipando julgamento, mas eu tenho muita clareza da autoria dos disparos, né, de quem está preso. Estou falando do policial Rony Lessa, né, e do seu motorista, né, o seu cúmplice, o Elcio Queiroz. Mas eles ainda vão ser julgados. Agora, nós temos que chegar aos mandantes. O que aconteceu nessa investigação foi algo que eu nunca vi em nenhum outro caso. Eu acompanhei muitos casos, porque presidi. Eu fui deputado estadual por 3 mandatos, presidi a Comissão de Direitos Humanos, acompanhei muitos casos. Nada se compara ao que aconteceu com a Marielle nesse caso. Foram 5 delegados, Sakamoto. 5 delegados no caso. A cada troca de delegado é uma interrupção brutal. Houve uma mudança profunda e grave no Ministério Público Estadual, que é responsável pelo inquérito. Então, são 5 anos onde tudo de errado se fez numa investigação. A esperança que eu tenho hoje, respondendo um pouco a primeira pergunta da Fabíola também, é a mudança que houve no país em relação ao Ministério da Justiça e em relação principalmente à Polícia Federal. O grupo que hoje está à frente da Polícia Federal, eu conheço bem, porque trabalhei com esse tema há muitos anos na minha vida, é um grupo sério. É um grupo que honra a Polícia Federal. É um grupo de policiais honrados, sérios, técnicos. E quando o ministro da Justiça corretamente diz que esse caso não é uma prioridade, não por ser uma mulher conhecida nossa, não por ser uma mulher de esquerda, não por ser uma mulher de partido A, B ou C, porque é um crime contra a democracia, é um crime de motivação política. Por isso precisa ser prioritariamente resolvido. Agora, a esperança que eu tenho hoje é em cima da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e da Polícia Federal e da direção da Polícia Federal. Entende que esse caso tem que ser investigado, terão muita dificuldade, porque depois de 5 anos você não tem a velocidade das provas, você tem muita coisa que você perdeu, mas existe muita coisa que precisa ser acumulada, muita coisa precisa ser desvendada. A gente tem muitas informações no Google, a gente tem conexões que não foram feitas corretamente, então eu não tenho uma expectativa cega, não. Eu tenho uma expectativa muito baseada nessa novidade que é a nova direção da Polícia Federal do Rio de Janeiro e do Brasil.
Isso, é preciso compreender que há regras claras a respeito do que é bagagem individual e que as pessoas podem trazer quando em viagem de turismo, em viagem pelo mundo, visitando parentes, e outra é a bagagem oficial do governo, para a qual também há um regramento legal específico. E quando se viaja a serviço do país, a bagagem e os presentes devem receber um tratamento institucional. e ser tratada na entrada no país, na alfândega, de acordo com essas regras. O correto é que o mandatário, os governantes, as autoridades públicas, quando viajem, declarem os presentes que receberam, porque aqueles acima de determinado valor, são presentes para o Estado, não para a pessoa. Do funcionário público, que seja ele um funcionário de primeiro grau, seja o mais elevado mandatário, é exigida sobriedade, probidade, né, um comportamento compatível com a dignidade da função que desempenha. E isso envolve dar um tratamento de Estado a presentes caros como esse, né? As joias pertencem ao país, porque essa é uma viagem, internacional e o agrado é feito ao país e não à pessoa.
Mas, como eu dizia, há um provérbio árabe, segundo o qual aquele que teme algo confere a isso poder sobre ele. E o Bolsonaro está com muito medo das consequências judiciais desse escândalo das joias da Arábia Saudita. Por isso, ele ajustou a sua estratégia, segundo conversa que tive aqui com um dos aliados do presidente. Então, por meio dos advogados, o Bolsonaro realizou dois movimentos. Num, ele se ofereceu ao Tribunal de Contas da União para devolver esse estojo com itens de luxo do qual ele se apropriou ilegalmente. No outro movimento, ele se colocou à disposição da Polícia Federal para prestar depoimento nesse escândalo das joias. Ele tenta evitar uma batida policial de busca e apreensão e um pedido de prisão. Esses movimentos do Bolsonaro, eles foram feitos na véspera do depoimento do almirante Bento Albuquerque, que foi o chefe da delegação brasileira, que escondeu na bagagem os supostos presentes da Arábia Saudita lá em 2021, e o ex-ministro vai ser inquirido nesta terça-feira pela Polícia Federal. Estamos falando aí na parte que foi apreendida, joias de 16,5 milhões de reais. E há esse estojo aí, com relógio, abotoadura, anel, caneta e um rosário islâmico que o Bolsonaro levou junto com a mudança. Então, na prática, Fabíola, o Bolsonaro está se rendendo à realidade. O TCU já sinalizava a intenção de rever aquela decisão do ministro bolsonarista Augusto Nardes, que proibiu o Bolsonaro de usar e vender esses itens que ele levou embora, mas permitiu que fossem mantidos sob a sua guarda. E o depoimento na PF, depoimento dele, Bolsonaro, é incontornável. Ele está refugiado lá na Flórida. E com isso ele colocou os pés de barro no artigo 312 do Código de Processo Penal. Como explicou a repórter Carolina Brisdo, aí no, numa coluna dela aqui no UOL, o Bolsonaro passou a flertar com o risco de um pedido de prisão cautelar, por evasão do distrito de culpa. Isso daqui é quando a fuga passa a ser vista como uma tentativa de frustrar a aplicação da lei. Então o Bolsonaro, Fabíola, por medo, está se ajustando às circunstâncias.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá!
UOL.